Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas ela vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo.
Muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Olá, meu nome é Daniela Rodrigues.
Meu nome é Rashid.
Hoje, dia 19 de agosto de 2020, faz 13 anos que a gente tá namorando, sendo quase 9 anos deles casados.
É, vai vendo, vai vendo. Que faz um tempinho, né? Além disso, a gente trabalha junto, né? Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, sou Rashid, sou rapper, produtor musical, eu tenho um livro publicado e agora também tô metendo louco de apresentador na Twitch.
E eu sou a pessoa que resolve todas as burocracias em torno disso. Eu sou empresária dele e diretora da produtora Foco na Missão, na qual somos sócios.
A gente resolveu gravar um podcast, primeiro porque a gente trabalha junto, repetindo, né? A gente tá o tempo todo junto. Enfim, e a gente teve essa ideia, já que estamos nesse período aqui de quarentena, de realizar um trabalho, nós dois, frente a frente aqui, né, de frente com o Gabi, de frente com o Dani, de frente com o Rashid, e soltar na rua pra vocês.
Pois é, eu não sei de onde a gente tirou a ideia que tinha tempo pra fazer mais alguma coisa, mas estamos aqui. A ideia é a gente bater um papo sobre tudo, falar de relacionamento, trabalho, das coisas que a gente curte, e às vezes das coisas que a gente não curte também. Inclusive, se você quer ver a gente falando sobre alguma coisa, manda e-mail pra camamesetrampo@gmail.com.
A gente tá muito profício, né? Já começa o bagulho, já tem um e-mail, pá, não sei o quê. A Dani é demais. Lembrando que essa é a nossa... Nosso primeiro episódio de podcast, se a gente escorregar em alguma coisa, a gente tá gravando de casa também, não estamos no estúdio nem nada do tipo, então vocês ouviram um cachorro latindo, um carro passando aí, perdões, mas é isso, é o impulso de querer fazer alguma parada da hora é maior do que as dificuldades aí, os obstáculos que a gente tem.
Pois é, o nosso episódio piloto. Eu até brinquei com o Rashid quando a gente teve essa ideia, eu falei assim, quando saiu o podcast da Michelle Obama com o ex-presidente... Aí alguém tweetou alguma coisa, eu queria muito lembrar quem foi, eu até procurei. Falando assim, imagina você estar num relacionamento tão legal que você acha que o bate-papo de vocês daria um podcast. Aí acendeu uma luzinha. Putz, eu acho que eu tenho isso, mas fiquei quietinha. E aí quando o Rashid chegou com a ideia, eu falei, vamos! E cá estamos. Aí a gente já separou alguns temas para conversar com vocês hoje.
O detalhe é que eu cheguei com essa ideia na, acho que quarta-feira passada, né? Terça ou quarta? Quarta-feira passada. Então, uma semana que eu dei a ideia, a gente pensou em tudo, chamou o Gustavo do Estúdio Miopia pra ilustrar também, né, as artes aqui do podcast. A gente fez tudo e tá lançando uma semana depois, 7 dias depois da ideia ter brotado na nossa mente. Aqui o bagulho é louco, tio. Aqui é, tá ligado? É pique Jay-Z Beyoncé mesmo, barato é... Você tá tirando.
E abraçamos a correria, porque quando a gente tava conversando, eu falei, caramba, semana que vem a gente faz aniversário de namoro, vamos lançar no dia do aniversário de namoro, que aí a gente vai ter um marco e vai ser divertido.
Da hora. E assim, a gente é um casal, e é estranho gravar assim, porque parece que eu tô falando com alguém que não está aqui, mas é, na real, minha conversa com a Dani também, e vocês vão participando aí, direta e indiretamente. Mas a ideia é trocar ideia sobre várias coisas, não é necessariamente um bagulho sobre relacionamento, mas também vai ser, enfim, a gente quer passar por vários temas, inclusive nosso trabalho, né, que também é pesado, mas é isso, vamos pra cima. Os temas de hoje, a gente separou algumas coisas que a gente gosta muito e outra coisa que a gente discorda um pouco, mas os temas de hoje são a quarentena, né, como tá sendo, o que tá rolando, como a gente tem passado por isso. O livro Roube Como um Artista, que ambos gostamos muito. E, pra finalizar, o que que temos, Dani?
A série Dark, porque nós discordamos um pouquinho sobre a série. A gente resolveu trazer esse tema controverso pra cá.
Ai, 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 ai. Vamos então, vai, vamos começar. Quarentena. E aí, Dani, o que que você tem pra me falar de quarentena?
Eu vivi todas as fases da quarentena intensamente. Fiz bolo, comprei panela. Aprendi a fazer cookie, panqueca americana. Tive os dias que eu achei que meu trabalho e minha vida tinham acabado, que tudo ia acabar, que todo mundo ia morrer. Depois foi passando, aí depois aconteceu, a gente percebeu como precisava trabalhar no meio disso tudo. E agora o trabalho me consumiu a ponto de não conseguir nem fazer almoço e janta nos horários certos de novo. Mas estamos aí, vivendo intensamente este momento histórico. E como é cansativo viver um momento histórico, não é, minha gente? Podia ser menos cansativo estar nos livros de história.
Nossa, nem me fale, viu? Assim, nas primeiras... Eu já falei isso em alguns lugares aí, mas acho que vale repetir. Nas primeiras semanas da quarentena eu fiquei meio perdidão, assim, né? Eu sabia que tinha um monte de coisa pra fazer, mas eu não sabia por onde começar. Não sabia o que fazer, né? Tipo, eu tava... Ah, beleza, eu tenho 7, 8 coisas pra fazer e eu não conseguia fazer nenhuma delas porque eu não conseguia começar. Eu tava realmente perdido, sei lá, desolado. Tanto que nas primeiras 2 semanas eu fiz umas 8 músicas, entre 8 e 9 músicas, assim. Porque, tipo... Eu simplesmente estava sendo irresponsável com as minhas tarefas diárias, mas eu descontei tudo na minha arte, de certa forma, assim. Inclusive, são músicas que eu nem tenho muita pretensão de lançar.
Mas eu tenho que dizer que são músicas ótimas, viu, gente? Inclusive, façam pressão. Brincadeira, eu sou empresária, não vou deixar de lançar agora. Brincando. Mas, assim, no começo eu também fiquei bem perdida. Tipo, meus e-mails... Foi engraçado isso. Meu e-mail e meu WhatsApp é uma coisa muito louca, assim. Tipo, se eu ficar meia hora longe do telefone, quando eu volto, tem 30 mensagens. E as primeiras 2 semanas parou tudo. Não chegava e-mail, quase ninguém falava comigo por mensagem. Nada acontecia. Então, eu falei, caramba... Nosso trabalho depende 100% de aglomeração, estamos ferrados, acabou tudo. Mas, por outro lado, eu passei por uma situação meio séria de saúde ano passado, então eu tô, tipo, em casa de verdade desde março do ano passado e em recuperação, mas agora eu já estou quase 100%. E aí, esse momento tem sido muito importante para me reconectar com a minha casa, com as tarefas de casa, dentro do meu casamento, com a minha família, porque meus pais ficaram muito aqui me ajudando também. Então, eu sinto falta dos meus amigos, sinto muita falta da presença deles, porque como eu tô trancada em casa, entre aspas, esse período todo, todo mundo vinha muito me visitar. Então, assim, toda sexta-feira, sábado, minha casa estava cheia. E agora eu não tenho mais esses amigos aqui comigo, mas a gente continua em contato, claro. Então, isso faz falta. Senti falta dos meus pais, porque a gente ficou praticamente morando junto esse tempo todo. E aí, quando começou, como... Agora ia estar todo mundo dentro de casa, não tinha necessidade deles estarem aqui. Então, sinto falta, mas assim, tudo certo. Pra mim, eu tô acostumada a estar em casa. Eu acredito que pra quem não estava acostumado, foi muito mais difícil esse baque de você não pode sair. E também, muito mais difícil o lance pra quem mora sozinho, né? Eu me preocupo muito. Eu sempre penso, falo, caramba, imagina você morar sozinho. Porque se num relacionamento bosta já é difícil... dividir dia e noite com uma pessoa que...
Mas talvez seja melhor estar sozinho do que num relacionamento bosta
verdade,
agora.
Faz sentido. Mas assim, estar sozinho, trancado em casa, 7 dias sem ver a cara de alguém, sem conversar com alguém, deve ser difícil. 5 meses, então, pelo amor, né?
Nossa, nem fale. Meus amigos e tal, que moram sozinhos, assim, eu recebo mensagem, eu noto que eles estão... Que o bagulho tá pesando pra eles, assim... E, assim, eu tenho plena noção que o nosso relacionamento aqui é atípico também. Nem todo mundo consegue estar junto 24 horas igual a gente, né? Tipo, não tô dizendo que a gente é especial nem nada disso, não. Pra quem tá ouvindo aí vai falar, ah, agora eles acham que... Barará. Não, não é nada disso.
Falta
mas...
de costume também, né? Porque os dois trabalhavam fora e só se encontravam à noite.
Sim. E aí, exatamente, bom, a maioria dos casais, né, cada um trabalha na sua área, trabalha num bagulho diferente, já eu e a Dani, não, a gente trabalha na mesma parada, sabe, a gente divide os mesmos sonhos, a gente tá focado o tempo todo na mesma empresa e no mesmo objetivo e tal, então a gente meio que se habituou a tá próximo ali e tal, nem todo mundo consegue ficar assim, né. Mas também a gente aprendeu a respeitar esses limites aí. Mas eu acho que isso é um assunto para outro episódio. Porque a gente quer fazer um episódio também, um episódio especial sobre trabalhar com cônjuge. Porque tem muita gente que acha muito foda, mas tem muita gente que não consegue trabalhar com o marido, ou a esposa, o namorado ou namorada. E eu compreendo ambos os lados.
Inclusive, quero deixar claro aqui para os amigos que trabalham juntos, casais, que vocês serão convocados. Acho que vai ser até mais do que um episódio, porque temos muito para falar sobre isso.
Exatamente, exatamente. Agora, só voltando no bagulho da saudade, assim, eu sinto... a gente sempre está falando aqui, né? Porque da falta que a gente sente, tipo, de ver a minha avó, tomar o café da tarde e tal. Eu gostaria muito de ir para Minas, lá pro interior, para ver minha mãe e tal. Mas, assim, eu morro de medo. E acho que o meu medo é maior do que... acaba sendo mais forte do que a saudade nesse caso. No sentido de eu tenho medo de levar alguma coisa para elas, entendeu? Tenho medo de, sei lá, eu ser responsável por minha avó ter o contato com esse vírus e ficar doente. Então eu prefiro sofrer um pouco de saudade agora, mas garantir que ela vai ter um pouco menos de chance de contrair esse vírus e que fique, ela fique bem para que depois que tudo isso passar, quando passar, e se é que vai passar, a gente possa se encontrar normalmente já.
Sim, é um fato, a gente tem que tomar cuidado. Ninguém quer ser o vetor, né, para alguém que a gente ama, depois carregar isso para o resto da vida não deve ser um... não deve ser muito fácil, mas a gente espera que passe logo e a gente espera que todo mundo consiga lidar com tudo isso da melhor forma possível. Gente, não é uma maratona de quem é mais produtivo, não é uma maratona de quem faz mais bolos e pães, não precisa ser nada disso, respeite você também, o dia que você não tá bem, você não tá bem.
E nem é uma maratona de ver quem come mais bolos e pães.
Oh, meu Deus.
É porque o barato tá louco, mano. É, ficar em casa assim o tempo todo.
No frio, então?
Nossa. Do que você sente mais falta? Eu sinto muita falta de correr, você sabe, né? Eu sinto muita falta de sair pra correr, mas eu não quero. Por mais que eu saia pra passear com os cachorros à noite, eu saio num horário que já tem pouquíssima gente na rua e tal. Mas sair pra correr é outras ideias, né? É passar mais tempo, é ter contato com mais gente, assim, não dá, mano. E aí correr de máscara também, tipo, não faz sentido, né? E nem se compara a ida na rua de cima ali com os cachorros, a sair pra correr, tipo, 40 minutos correndo, lá na avenida, e trombar uma... sabe? E eu vejo que tá todo mundo na rua, mas fazendo isso, mas eu sinto muita falta, só que eu não vou sair agora, tá ligado?
É, porque é consciência também, né? Sair com os cachorros é uma necessidade ainda, porque são 3 cachorros, sendo 2 filhotes. Então, realmente precisa sair com eles para eles gastarem energia e não comerem nossa casa inteira. Mas sair para correr, por exemplo, tipo, é aquele lance. A gente que pode ficar em casa tem que ficar. Para quem precisa sair de casa, poder sair num ambiente menos poluído, com menos pessoas circulando.
Do que você sente falta, Dani?
Eu sinto muita falta de ir tomar um café numa cafeteria, de jantar num restaurante. Eu gosto muito desse bate-papo, assim, na mesa, trocando ideia, comendo um negócio diferente. E o sair pra comer, eu acho muito legal. Eu, tipo, eu pego o carro, viro a esquina e falo, nossa, vamos tomar um café. Eu amo comer fora, então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta. E dos meus amigos, assim, de sentar e ficar... Tem bastante amigos que vem em casa, a gente fica 5-6 horas sentada no sofá, tomando um vinho, trocando ideia sobre tudo.
Cachaceira!
E eu sinto muita falta disso, muita falta mesmo.
Ah, eu acho que faltou uma coisa, né? Que, tipo assim, como a gente tá se sentindo? Eu enfrentei várias fases, que nem você falou também. Tem dia que eu tô de boa, tipo assim, tô em casa, vou aproveitar a casa. Eu vou... lavar o quintal, eu vou mexer nas plantas, eu vou escovar os cachorros, eu vou limpar o telhado, eu vou pintar a parede, eu vou botar os quadros na parede, entendeu? Tem dia que eu tô assim, no bom humor. Mas tem dia também que eu, tipo, ah, mano, que merda, tá ligado? Tem dia que a vibe vai embora mesmo. E só que eu tento colocar na minha cabeça que é normal também.
Ah, sim. Pô, eu sinto falta dessas coisas todas que eu falei. Mas eu sou uma pessoa um pouquinho antissocial, então pra mim, a única coisa que eu tenho medo, eu até falei com uma amiga esses dias, eu falei assim, meu Deus, a quarentena acabou com todas as minhas habilidades sociais de convivência, não sei como vai ser esse retorno, mas assim, então pra mim de certa forma é tranquilo, e também, gente, eu não sou parâmetro, porque como eu falei, eu tô em casa há mais de um ano, então eu estava adaptada.
Eu tava falando com o DJ Du ontem, a gente chegou à conclusão de que a gente ficou com medo do ser humano. Tipo, você vê as pessoas assim, né? Eu vejo jogo de futebol, aí chega no final do jogo, os caras tá ali falando, 3 palmos de distância, um da cara do outro, fico, meu Deus do céu, se afastem. E aí, esses dias eu tava vendo um anime, acho que era o Tokyo Ghoul. Na primeira temporada tem um episódio que a menininha bota uma máscara, né? E aí, quando ela coloca a máscara, ativou um bagulho na minha cabeça de que é o normal, assim, né? Aquilo. E aí eu comecei a reparar nas outras pessoas que estavam sem máscara no desenho, no anime. Só que o anime já é miliano, não tem nada a ver com vírus, com pandemia e tal. E aí foi que eu me liguei, como essa parada virou essa chave na minha cabeça de que o normal é usar máscara e a gente fica longe um do outro e tal. É uma parada louca, assim, que entrou na mente mesmo. A parada meio que dá uma assustada. Às vezes eu saio lá à noite com os cachorros de máscara e volto e fico de máscara, uma cota. Esqueço que eu tô de máscara, né?
Meu Deus.
Porque eu já me habituei. Você não tá, você não tem saída.
Eu não saio, né? Então.
Não tem saída, né?
Mas eu entendo isso. Eu também fico com agonia. Eu vejo as coisas e fico, meu Deus, por que essas pessoas estão tão perto? Meu Deus, por que ninguém está de máscara? Como assim essas pessoas estão fazendo isso?
Use máscara, use máscara. E o que eu tenho visto também é isso aí. As pessoas, todo mundo sem máscara, ou com a máscara no pescoço ou no queixo.
Não!
A não ser que você tenha guelras ou brânquias, não use máscara
gastando
no pescoço.
Gastando todo o seu vocabulário.
Não use máscara no pescoço, mano. Você não é um peixe, mano. Você respira pelo nariz e pela boca. Bota o bagulho no nariz e na boca. Caralho! Tá ligado? Daniela.
Oi.
Daniela Rodrigues. Também conhecida como a famosinha da quarentena.
Eu sou.
Você tá trabalhando, fazendo. Mano, ela tá fazendo tanta palestra, tanto bagulho aqui, que até eu já tô começando a parar pra ver os bagulho dela aqui em casa já.
Eu tô adorando que agora o digital da Foco na Missão trabalha pra mim também. Antes você abria a Foco na Missão, só tinha foto do Rashid, foto das roupas. Foto do Rashid, foto das roupas. Agora você abre lá o perfil da Foco na Missão, tem foto do Rashid, da Daniela e das roupas.
Ah.
Tô me achando muito chique.
E que, pra quem não sabe, eu sou o produtor dela, entendeu? Quando ela vai fazer...
Que mentira! Quando
você vai fazer os bate-papo aqui, vem arrumar, boto a luz, boto o um copinho d'água, faço um não sei o que lá, só falta fazer tipo um pão de queijo pra deixar pra ela ali. É, aqui é a responsa no barato.
Treinei ele bem, gente. Mas ó,
há controvérsias.
Eu tava pensando aqui, acho que os outros temas ainda estão dentro de quarentena, porque na quarentena a gente intensificou o contato com tudo que a gente tem dentro de casa por ter muito tempo.
Sim.
Eu voltei a ler, eu lia muito, gente, no nível surreal. Eu pegava um livro por quinzena, isso trabalhando e fazendo faculdade. Aí veio telefone celular, internet na mão o dia inteiro, vício em redes sociais, e cagou tudo isso. E aí, na quarentena, eu voltei a ler, de verdade. Eu terminei alguns livros nesses poucos meses e estou muito feliz com isso. E também a gente intensifica o contato com séries, filmes, etc. E aí, a gente ficou conversando sobre o que falar. Vamos falar primeiro de Dark, porque Dark foi o... Na quarentena, todo mundo fala de Dark, porque a última temporada saiu agora na quarentena. Vou falar de mim primeiro. Quando eu terminei a primeira Diga-me. Temporada de Dark, eu falei...
Coloque seus argumentos na mesa.
Mentira, não foi quando eu terminei. Foi quando acabou o nono episódio, só faltava o último. Aí eu falei, meu Deus, não sei o que eles farão no último episódio. Até aqui, melhor série da vida. Meu Deus, Senhor, como pode? Chegou no décimo episódio, foi legal. Poderia ter sido melhor.
Foi legal.
Mas terminou cheio de dúvidas. Deixou muito claro que precisava de outra temporada pra alguma coisa acontecer ali. Se tivessem cancelado a série, ia morrer todo mundo triste e curioso.
Ia ser tipo Sense8. Que ficou todo mundo, ué, boiando, né? Depois teve um filme que eu nunca vi.
Pois é, quando cancelaram a série, ele cancelou ela antes de terminá-la.
É.
Aí veio a segunda temporada, que foi legal, mas que já começou a ficar muita informação, né, Michel?
Sim. Ah, assim, pra mim, a primeira temporada de Dark, eu falava, mano, todo episódio eu ficava, mano, malandro, que bagulho foda. E aí chegou nos dois últimos episódios, se eu não me engano, que eu senti que eles correram, né, tiveram que correr pra terminar a temporada.
Você tá falando da terceira?
Não, da primeira temporada de Dark.
Ah, tá.
Na primeira temporada, eu vi e fiquei assim, né, meu Deus. Aí nos dois últimos episódios eles tiveram que correr.
Sim.
Pra fechar ali aqueles. E ficou nítido. Pra mim ficou muito nítido que eles tinham corrido. Pra fechar aquela temporada ali com, né, com o argumento concluído. Pra mim ficou nítido. mas beleza, não estragava e tal. Aí veio as outras temporadas, né? São três no total.
É, aí a segunda a gente assistiu agora antes de sair a terceira, né? A gente, tipo, a gente não assistiu na época. Aí quando tava, porque a gente tava muito corrido, etc. E aí quando começou a anunciar a terceira, a gente falou, vamos assistir a segunda pra gente estar pronto pra terceira. Aí a segunda já era mais confusa um pouco, né? Assim, já.
Começou,
e não tava empolgante.
E começou as piadas do pessoal falando que precisava de planilha para entender a segunda temporada, e começou a ficar assim um pouco mesmo, porque eles deram uma expandida muito brusca no universo da série, né, que você ficou tipo assim, beleza, não, agora, peraí, começava a exigir um esforço grande para que você lembrasse de todo mundo, todos os personagens, você ligasse uma pessoa com a... Peraí, essa pessoa é a mesma pessoa, só que aqui ela tá criança, aqui ela tá idosa, aqui ela... Ok, beleza. Tipo assim, não foi super empolgante a segunda temporada, mas foi interessante. Foi interessante. Me manteve ali interessado na série. Agora a terceira... A terceira me decepcionou, mano. Ainda mais porque... Quando foi sair a terceira, começaram a sair aquelas matérias, né, dos críticos. Ah, a melhor série do Netflix e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu, tipo assim, já o hype já bateu, né? Lá em cima. E aí, putz, eu fiquei decepcionado.
É, a terceira temporada, eu acho que eles... Na segunda temporada, eles já começaram a enfiar personagem demais sem explicar direito porque aquelas pessoas estavam ali, né? Tanto que tem personagem que é totalmente descartável. Tipo aquela Sisla, eu não lembro o nome dela. Assistente da menina que é a líder nos anos 2050, não sei o que lá. Ela tá ali só pra ligar alguém. Tipo, de alguma forma que não faz muito sentido. Já tinha um filho ligando, ela é o segundo
tem,
filho.
Tem algumas pessoas, assim, né? Que eu acho que não precisavam... Tipo, pra história, pro arco da série acontecer, tem um monte de gente que não precisava nem ter aparecido. Tinha um lance dos... Era de 30... 30
é, primeiro era de 30, 33 anos.
A cada 33 anos, eles podiam fazer as viagens de 33 em 33 pra 33 anos pra frente ou 33 anos pra trás. É sempre assim, né? Esse ciclo.
Aí, isso foi abandonado.
Aí, de repente, não, mano. Aí você pode viajar 5 minutos pra frente, 5 minutos pra trás, 5 mil anos lá. Vamos voltar lá em Jesus Cristo lá pra resolver aquela fita lá, mano. Tá ligado? E assim, mano... Bem sinceramente, teve muita coisa que eles não resolveram, na minha concepção, muita coisa que eles não resolveram, eles mergulharam fundo demais e não conseguiram...
Mas tipo... tem coisa que tá subentendida, você querendo clara.
Não é coisa que é subentendida, tá? É tipo assim, o que é subentendido qualquer um pode entender de qualquer jeito, tá ligado? É, tem coisa que... fica ali no ar, mas que é muito objetivo, só pode ser uma coisa. Ali tinha... podiam ser 5, 6 coisas, cada coisa que eles deixaram subentendido ali. Aí é você deixar o trabalho todo pro espectador fazer, tá ligado? Ah, pensa aí, o que vocês quiserem concluir, vocês concluem, tá ligado? E assim, eles foram fundo demais nos personagens sem razão. Tipo assim, você falava, não, peraí, que essa pessoa aqui ela vai ser chave no bagulho. Ela vai fazer a diferença no barato. Aí, no final das contas, não. Tipo, não fazia tanta diferença aquela pessoa. Sabe, no, quando o arco fechou, assim. Falei, ah, mas por que que foram? Aí, na minha visão, tá, gente? Isso aí sou eu. Pode ser eu também que não entendi várias fitas, mas... eu achei que eles começaram a desenrolar o roteiro... De um jeito, usando como subterfúgio pra, tipo assim, pra resolver ali, ó. Ó, então, aqui, ó, tal coisa aqui, tá ligado? Não, isso aqui, ó, esses três caras aqui que apareceu aqui, a criança, o idoso e o adulto, eles eram filhos dessa pessoa aqui, gente. Ah, meu.
Isso daí foi explicado em 3 minutos no último episódio.
Exato.
E os caras atuaram a série, tipo, a terceira temporada inteira.
Os caras apareceram, mano, fazendo uma pá de fita lá, esse tipo assim, mano, esses caras é cabreiro, da onde que eles veio aí, mano? Veio debaixo das asas do Satanás. Aí, não, era a filha dela aqui, rapaz. Você não sabia disso, não? É só olhar no registro. É tipo, era só isso aí pra explicar as coisas. Eu achei que foram muito fundo. E aí, na hora de resolver os personagens, resolveram de uma forma muito ingênua até, assim. Tipo, muito... Ok. Na minha concepção, mesmo, em palavras absolutas, Dark poderia ter sido um filme, que ia ser um filme incrível. É uma série muito boa, mas poderia ter sido um filme. Dava pra resolver num filme. na minha visão.
Médio, porque os episódios são legais, o desenrolar da história é bom.
Scooby-Doo, enrolação. Enrolação, mano. O bagulho enrola. Tem hora que enrola, tem hora que enrola.
Não, eu acho que a última temporada, a segunda temporada foi difícil, porque surgiu um monte de personagem que eles não explicaram muito bem. E a terceira ficou confusa mesmo. Cada episódio que ia chegando mais perto do final, eu ficava assim: meu Deus, pra onde eles estão indo? O que é que eles estão buscando com isso? Gente, onde é que isso vai parar? Eu gosto de Dark. Eu acho que, tipo assim, realmente a construção da série até um determinado momento é das melhores séries que eu já vi. Mas eu fico um pouco frustrada, porque eu me considero uma pessoa inteligente, sabe? Eu não me considero uma pessoa devagar, assim. E tinha vários momentos que eu me sentia muito tonta assistindo Dark. Eu não gosto de me sentir tonta.
Essa série, viu? Essa... Não, e aí, e a resolução final? Eu não vou dar essa, essa spoilada assim, tapa na cara, mas, embora eu já tenha dado um spoiler aí dos três caras.
Você não falou
lá
de quem? Você falou filho de alguém.
Mas, enfim, né? A resolução final, que é assim, ué, podia ter feito a primeira viagem do seriado, podia ter sido feita pro ponto final lá e já era, já resolvia, parça. Tá ligado?
Exagerado.
Mano, é sério. Se você assistisse Rick and Morty, você ia ver como as coisas podem ser resolvidas sem sofrimento, tá ligado? Enfim, né? Putz, eu até tinha pensado em um outro bagulho aqui, que já mais uma crítica aqui pra série que eu acabei me esquecendo.
Porque é isso que ele pensa, crítica. É muito difícil ver filme com ele, viu, gente?
Não é,
você
não
tá
é.
Vendo o filme e ele fala, nossa, que erro, aquela porta tava entreaberta e agora está fechada de um segundo pro outro. Ele vê tudo, é insuportável.
Mas é que às vezes as coisas saltam aos olhos. E, enfim, o que Dark me ganhou... No, na primeira temporada, principalmente, era fotografia também absurda, aquele bagulho absurdo.
E perdeu isso no final.
E eu acho que, eu não sei se mudou de diretor de fotografia, não sei, mas eu tenho a impressão de que até isso foi perdido, né, durante a série. Aquela fotografia que te deixava, você prendia a respiração pra ver aqueles quadros absurdos, assim, então. É uma grande série, eu acho que não dá pra dizer que o bagulho estraga o poder da série. Mas, de fato, é tipo... É muita gente que não precisa... Ah, e tem outra coisa que pra mim é absurda. Tem a cidade inteira. Todo mundo viajava no tempo, mano. Todo mundo. Tinha um bilhete único lá do tempo, mano. Todo mundo viajava naquela cidade. Era tipo quatro pessoas que não viajavam no tempo no final ali.
Não lembro.
Era quatro pessoas. Eu não vou falar porque...
Não,
enfim,
precisa.
Mas são tipo quatro ou cinco pessoas no máximo do elenco inteiro que não viajaram no tempo. Todo o resto viaja. Ué, vamos pra essa cidade aí. Vamos fazer uma viagemzinha no tempo, resolver uns problemas aí que de antigamente, tá ligado?
Ah, claro. Faz todo sentido o que você tá falando agora.
Ué, não, enfim, né? Mas o bagulho... Fala aí, família, fala real, mano. Todo mundo viajar no tempo no bagulho também dá uma extrapoladinha, né? Tipo, na primeira temporada não era todo mundo. Era uma coisa super misteriosa. Parecia que ninguém sabe do que tá rolando. Na última temporada é mó festa, mano. O bagulho é o metrô, tio. Vamos ali.
Pá. Sabe uma coisa que me incomodava?
Ah.
É o que me incomoda também um pouco no filme da Mulher Maravilha. É que o Jonas, ele era muito ingênuo, cara. Qualquer
Jonas.
Pessoa que chegava nele e falava... Não entra nessa porta, entra na outra. Ele ela entrava na outra.
Ele sabia
que era naquela, mas ele falava: chegou essa pessoa que eu nunca vi na vida e falou pra fazer isso aqui, tenho que fazer.
Tá,
não, gente,
sensato.
Exagerado. Não precisava, ninguém. As pessoas são ingênuas, mas não 25 vezes dois anos.
O Jonas é terrível, cara. O Jonas é terrível. Tem um negócio que acontece também que ninguém toma banho, né? Aliás, é um negócio que não acontece. É o banho. Ninguém toma banho, as pessoas ali, tá tudo sujo de terra, a cara cheia de carvão, os das unhas, tudo cheio de sujeira da rua, aí beija, aí transa, aí abraça, aí aperta um na mão do outro, e nós aqui também nesse período de coronavírus, né, essas pessoas.
Não, parem de se encostar, vocês estão sujos, não, pelo amor de
não
Deus.
Não tem um alquim em gel, mano, no bagulho, 70% ali, pra dar uma esfregadinha? Ah, mano.
É, então, ó. Pra mim, Daniela, a série é legal.
Não, lógico
eu,
que é.
Eu esperava que ela... Tipo assim, quando começou as primeiras temporadas... A primeira temporada, especialmente, eu achei que seria incrível. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque acabou não sendo incrível. Mas se a gente for pensar bem também, né? Várias séries perdem a mão no meio do caminho.
Sim, sim. É, normal.
E é muito triste.
Mas, Normal, normal. Mas assim, é uma boa série. É uma ótima série, na verdade, né? Principalmente se você conseguir entender. Acho que se você assistir umas 12 vezes assim, você vai conseguir entender tudo certinho. Deve ser maravilhoso.
Com um organograma na mão, de quem é quem, quando.
O cara que escreveu com certeza deve achar muito foda.
Gente, toda série que eu vejo tem umas coisas assim, eu falo, meu Deus, por onde essa pessoa anda? De onde ela tira esses absurdos da cabeça dela?
É criatividade, meu bem. E aqui nós emendamos, achamos o salto para o próximo tema deste podcast. Que estou muito feliz em gravá-lo, inclusive na companhia da senhorita, da senhora Daniela.
Ai, senhora, é um pouco de sacanagem, mas a senhorita é pra solteira.
Senhorita é para solteiro, você é uma jovem senhora.
Uma jovem senhora. Não, vamos parar com isso por aqui.
Ai, jovem senhora. Aqui nós vamos virar a página desse podcast para o tema final, o livro maravilhoso Roube como um Artista.
O Roube como Artista é um livro que eu sou um pouco influenciável, né, gente? Eu vejo capa de livro nos outros postando, eu vejo qualquer coisa, eu chego na livraria, eu bato o olho e compro o livro. E eu nem sei exatamente como eu cheguei nesse livro, mas aí eu peguei e falei, ah, vou ler. Aí comprei e li. E aí o Michel, ele só lê livros muito sérios, tipo de história, de coisas muito assim. E aí eu peguei e falei, meu, você tem que ler, você tem que ler. Eu fiquei no pé dele, ele leu, gostou.
Michel, pra quem não sabe, sou eu, tá?
Ah, gente,
Prazer.
desculpa.
Prazer, eu sou Michel.
E aí ele leu e também curtiu, e eu passei a indicar esse livro para todo mundo, porque eu acho que eu nem trabalho diretamente com a minha criatividade. De certa forma, sim, por causa das estratégias, essas coisas, mas eu não me considero uma pessoa super criativa.
É, sim.
Mas não acho. Mas o livro, tipo, ele me despertou coisas legais. Eu acho que ele é mais sobre você dar andamento ao que você quer fazer do que sobre criatividade em si. E aí eu acho que é um. Acho que é importante para qualquer um. Acho que é um livro de cabeceira para você consultar de vez em quando. E assim, eu trouxe as listas. Ele tem uma listinha dos 10 itens do livro. Eu vou dividir de dois em dois para a gente ir falando. Pode ser muito rápido, mas é só para a gente conseguir passar por tudo, pode ser?
Pode ser.
Ele fala que o livro é para desbloquear a sua criatividade, mas como eu falei, vale a pena para todo mundo, porque é mais sobre fazer do que
Sim,
sobre qualquer outra coisa.
mas tudo é criatividade. A forma como você faz as coisas, ela deriva da sua criatividade.
Sim, faz sentido.
Então, todos somos
Você é muito
criativos.
inteligente, menino.
Ah, mano, tô aprendendo com você.
A
Ponto!
Vamos lá. Dica número 1, roube como artista. E dica número 2, não espere até saber quem você é para poder começar. Tem uma coisa que eu queria pontuar sobre o Roube como artista. Tem uma galera que fala dele na internet com muito desdém, né? Tipo, essa galera educada pelo Roube como artista, julgando as pessoas, como se, tipo, Roube como artista fosse o lance de você ir lá e chupinhar as ideias do amiguinho e realizar. E não é disso que o livro fala. Importante, gente. Vamos sair do título das matérias.
Sim, é bom se aprofundar, né?
Sim, fala um pouquinho da regra número 1.
É aquele lance do o hobby como artista, ele se refere a você a usar ou ter uma coisa como influência, absorver aquilo sem copiar, sem plagiar, né? A diferença entre você ser influenciado por algo ou alguém e co ou copiar este algo ou alguém, né? Eu acho que isso é crucial, assim, no meu trabalho, isso é crucial, mas eu acho que para todo mundo que trabalha com criatividade, e como a gente falou aqui, todo mundo trabalha com criatividade em algum ponto, é essencial você saber se influenciar por alguma coisa, você deixar que se permitir, né, estar aberto a essas influências, mas saber que influências, são pequenas parcelas, pequenas partículas que vão formar sua personalidade, seu caráter. Tipo, a influência não é para você substituir a sua personalidade pela influência. Não, é para você absorver aquilo de forma que ela, né, eu tava passando o filme do Venom hoje na TV. Então é o simbionte ali, de forma que aquilo vai fazer uma simbiose com a sua própria personalidade, tá ligado? Eu acho que isso é crucial. Eu acho que muita gente talvez não tenha pego isso. Para mim esse livro é da hora, assim, é um baita livro. Acho que todo mundo tem que ler pra poder também tirar sua conclusão de que gostei ou não, mas...
E aí, ele é bem curtinho, né? Vale muito a pena. Eu acho que é sobre ser inspirado. Eu sempre, agora que eu sou a famosinha da quarentena, que eu participo dos bate-papos e lives, etc. Eu sempre penso como eu ajo nas minhas coisas. Eu tenho algumas pessoas nas quais eu me inspiro. No que elas fazem ou na forma como elas fazem. Às vezes nem é dentro da minha área realmente... Mas são pessoas que eu inspiro o caminho que elas. Que eu me inspiro no caminho que elas estão traçando. O que, que eu faço? Eu tento acompanhar essas pessoas. Então, mas como que eu acompanho? Eu sigo elas nas redes sociais, eu vejo o que elas estão fazendo, o que elas estão lendo, o que elas gostam. Porque como as pessoas que me inspiram se inspiram? Então, são meus mentores virtuais. Eles não sabem, mas eles são meus mentores.
Sim.
E eu vejo que... Eu acho que o hobby como artista, o se deixar ser inspirado, sem copiar, sem virar um plágio no final, é isso, é você escolher alguns mentores na sua área ou fora dela, para você sacar como que você pode absorver isso pro que você faz, pro que você é, para o que você quer apresentar no seu trabalho, sabe?
Sim. Ah, eu acho totalmente isso aí, só quero dizer que eu concordo.
E ele é muito legal no segundo ponto, quando ele fala pra gente não esperar, não espere até saber quem você é pra poder começar. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente fala assim, putz, eu queria muito, sei lá, fazer um perfil no Instagram com as frases, tipo, inspiracionais que eu vejo por aí, mas já tem um monte, eu não sei, nananã. Putz, eu tenho que pensar num jeito super especial de fazer, e aí você não começa. E às vezes, tipo, esses milhares de negócios digitais que surgem por aí, é justamente isso, é você pegar e começar. Você vai lá um dia, você posta uma frase, no outro você posta outro, e naturalmente você vai encontrando o seu caminho, você vai encontrar quem você é ali, durante o fazer, mais do que só pensando no que fazer. O importante é começar, senão você realmente... Não vai se encontrar ali, sabe?
Eu acho que esse ponto acaba sendo até mais objetivo, assim, né? Ele é menos filosofal, assim, né? Menos filosófico, no caso. Tipo, é como minha carreira, por exemplo. Quando eu lancei os meus primeiros discos, eu ainda não tinha certeza do que era, tipo, o meu estilo exatamente, a definição. Eu fui me encontrando durante essa caminhada toda. Talvez se eu estivesse esperando para encontrar o meu estilo, o meu jeito de cantar, o meu jeito de escrever, talvez eu só tivesse lançado o meu trabalho em 2016, que aí foi no A Coragem da Luz, que é onde, que no meu ponto de vista foi o momento em que eu me cheguei mais perto assim, do que eu queria ser, do que eu imaginava para minha música desde o começo, e aí no Crise foi, cheguei mais perto disso, no Tão Real, mais perto. Então, tipo assim, agora é o momento que eu tô mais conectado com esse lugar onde que eu almejava enquanto obra, né? Não enquanto, tipo, o artista, onde que o artista tá, mas enquanto a obra que eu faço, né? Se eu fosse esperar, eu só teria começado a lançar há poucos anos atrás. Meu primeiro trabalho, minha primeira música é de 2008, lançada em 2008, né? Quando eu morrer, tá ligado? E, inclusive, já tinha outras antes, mas essas aí vocês não precisam nem ouvir, tá, gente? Agora, Quando Eu Morrer é de 2008 pra frente. Enfim, eu fui achando o meu caminho fazendo, né?
Sobre se aperfeiçoar, aquele lance das 10 mil horas de voo e etc, né? Sobre você ir ali lapidando o diamante pra ele chegar no formato perfeito, assim.
Você tem 10 mil horas fazendo o que você faz? Empresariando, barra produzindo, barra gerindo uma carreira? Tem, com certeza.
Será?
Acho que tem que calcular aí.
Vamos deixar isso pro próximo episódio.
Faz as contas aí. Você não é boa de matemática? Faz as contas, faz aí.
Eu sou boa de matemática, mas eu acho que não tanto.
Não, eu tenho 10 mil horas rimando, tanto escrevendo, fazendo freestyle, fazendo show, eu tenho. Os próximos dois pontos são... Escreva o livro que você quer ler e o quarto ponto é use as mãos.
Sobre escrever o livro que você quer ler, eu acho que eu aprendi isso muito convivendo com a galera da música, assim, tipo, com o Rashid e os nossos outros amigos que estão sempre
por
perto.
Esse Rashid é muito bom, cara.
Ele é muito bom, cara. porque, tipo, acho que pra música isso é muito colocado em prática, né? Que é o lance de você fazer a música que você gostaria de ouvir.
Sim.
E música, ao meu ver, é sobre identificação, assim, tem a música do entretenimento e etc. E aí é tipo em um outro momento que você faz, que você ouve, que você curte, mas quando você tem uma relação ali, não sei como dizer, com a música, um tete a tete, é quando a música tá falando com você, tá falando de você, tá falando do que você sente,
Sim.
do que você vive. Então, acho que muito disso dar certo na música, e eu acho que na escrita, para quem escreve livros, e até mesmo o caso desse
Quem
livro,
desenha, por quem dança, por quem pinta,
é sobre
né?
você fazer o que você gostaria de ver alguém fazendo, né? Eu, no meu trabalho, que não é criativo, mas que eu acho que tem a ver, tem uma coisa que, tipo, quando eu comecei, 10 anos atrás, era muito difícil você encontrar informação. Então, isso me irritava um pouco, assim, porque tinha uma coisa que era muito simples e eu só aprendia quando eu tropeçava e batia com a cara no chão. E aí agora eu tento compartilhar o que eu sei, o que as coisas básicas, não dá para pegar tudo, porque são coisas complexas às vezes, etc. Mas eu tento não limitar o alcance dessas informações, porque eu acho que quanto mais fácil tiver as informações, quanto mais detalhado chegar a trabalhar na cadeia da música, chegar nas pessoas, mais apaixonados que às vezes acha que nunca vai trabalhar com música porque não canta ou porque não toca um instrumento, mas se essa pessoa descobrir que a habilidade dela em marketing ou em direito ou em qualquer outra coisa serve para a cadeia da música, porque ela viu essa informação em algum lugar, ela vai vir com toda a paixão que ela tem pela música e executar isso aqui. Então eu acho que é importante compartilhar a informação por isso. Falei muito bonito, né?
Nossa, hein? Falou sim. Pareceu um roteiro de Dark. É isso, é isso. Sem muito segredo. É isso, né? Eu comecei a fazer a música que eu queria ouvir. O rap que eu queria ouvir. É, a ponto de hoje em dia, quando eu tô querendo ouvir um determinado tipo de som, às vezes, não, eu queria ouvir uma música hoje good vibes, mas ao mesmo tempo que tivesse uma coisa meio inspiracional e pá, não sei o que, não consigo pensar em nenhuma música, e às vezes eu, ah, mas tem o meu, né? Tem a minha música. Aí eu vou lá e ouço a minha música. Isso é legal pra caramba. É, agora, o que que o nosso querido Austin Kleon, que é o autor do livro, quis dizer com Use as mãos?
Nesse capítulo ele fala sobre cadernos de anotação. Inclusive, ontem eu mostrei para você um post dele, né? Tipo, da lista dos cadernos de anotação dele, duas pilhas gigantes.
Sim.
Então ele fala muito de você anotar, porque o computador, o celular, essas coisas conectadas, eles nos alienam, eles roubam a nossa atenção. Então ele fala da importância de você usar post-its, de você usar mapa mental, de você usar cadernos de anotação, de você estar sempre com um bloquinho em mãos para poder anotar suas ideias, essas coisas. Eu venho buscando isso faz muito tempo, tenho um pouco de dificuldade. Porque eu não consigo soltar a porcaria do celular, eu estou me revelando aqui nesse podcast. Atrapalhou
Dorina.
minha leitura, atrapalha minha organização. Que mais, Brasil? Mas assim, eu tenho
Pã.
feito agora.
Para. Ela revelou aqui. Ah, falei.
E aí eu tenho feito isso agora. Tipo, eu programo a minha semana, assim, eu no domingo eu abro minha agenda e anoto tudo que eu tenho marcado na semana. E aí, quando vai chegar no meio da semana, na quarta, eu não consigo usar todo dia, anotando um monte de coisa, mas assim, eu tô tentando adequar isso à minha vida. E aí, na quarta, quinta-feira, eu abro de novo, aí eu anoto nos dias o que eu fiz, que não estava agendado. E aí, eu separo com marcador por cor, porque eu adoro papelaria. Eu separo com marcador por cor o que é tarefa só minha, o que é agenda do Rashid que eu precisei acompanhar e o que é agenda nossa. E agora vai ter a gravação desse podcast semanal.
Uhul! Como se já não tivesse projetos o suficiente, né? Ah, eu sou um. Putz, pra mim esse lance de anotar é crucial, assim. A Dani vê mesmo aqui em casa. Eu sou cheio de post-it, cheio de caderno. É, tenho caderno na minha mesa de cabeceira. É, eu tenho caderno lá embaixo, lá na sala. Tem caderno no meu escritório, nem se fala. Então, eu anoto muito. Eu gosto muito de anotar as coisas, de sentir que eu tô com a parada ali na minha mão, sabe? E música também, eu não gosto. Às vezes eu componho no celular, mas eu não gosto tanto, sinceramente. Prefiro fazer no caderno.
Saquei. Vamos lá, próximos tópicos. Projetos paralelos e hobbies são importantes. 6. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe-o com outras pessoas. Sobre o item 5, eu lembro muito. Eu lembro da página, assim, só de falar, eu lembro da página que está escrito. que a gente acha que hobby não é nada. Mas o que é uma pessoa que pratica algo pro hobby?
Hobby como um artista.
Tonto. O que é uma pessoa que faz algo por hobby? Ela é um apaixonado fazendo aquilo ali. E a gente chama essas pessoas de amadores. Mas o que é um amador se não for alguém que ama aquilo que ele tá fazendo? Então, assim, ele até fala no capítulo, é muito legal que ele fala, eu quero ser amador a vida inteira, tipo, no que eu faço, entendeu?
Sim.
Então, acho que é muito legal isso, porque você ativa seu cérebro para outras coisas. Eu sou aquariana, isso é um pouco do meu signo. Quando eu descubro que o Rashid não curte. Mas quando eu descubro alguma coisa...
Lá vem ela com o horóscopo.
Não é horóscopo, é astrologia, é antes do horóscopo.
Oh, agora ela foi fundo.
Quando eu gosto de alguma coisa, eu vou lá e mergulho fundo. Eu vou e, meu Deus, eu tive a fase da fotografia, eu tive a fase da caligrafia. Eu tenho algumas fases na vida. Eu pego e acho que eu vou fazer aquilo pro resto da vida. E eu faço intensamente durante...
Eu tenho medo da hora que ela vai enjoar de mim.
Besta. Eu faço intensamente durante 3, 6 meses. Na melhor das hipóteses, 1 ano. E depois eu abandono. E abandono, de verdade, assim. Eu, sei lá, nunca mais peguei na câmera. Tipo... E aí... Mas, de certa forma, é legal, porque você vai desenvolvendo outras aptidões, você vai descobrindo outras coisas que você gosta de fazer, e você vai ativando seu cérebro, né? Tipo, pra os outros, todos os pedacinhos dele.
Muito bom, muito bom. Eu tenho alguns hobbies também, eu acho que o que mais... quando eu penso assim, nos hobbies, nos meus hobbies, o que mais me salta aos olhos, entre aspas, é a corrida, primeiro. Coisa que eu mais gosto de fazer, assim, depois de música. Correr, eu gosto muito, porque é muito terapêutico pra mim. Cuidar dos meus cachorros, mano, a Dani sabe que eu me dedico pra isso, eu fico vendo vídeos, eu tenho livros aqui de como cuidar dos cachorros. Um salve pro César Milan.
O encantador de cães.
O encantador de cães. Eu gosto muito disso, futebol, pô, eu gosto pra caramba, videogame, né? E aqui o videogame agora nem é tanto meu hobby.
É
meu
seu hobby, sim.
É meu trabalho também agora, né?
É seu hobby, sim.
Não, lógico que é meu hobby, mas agora é meu trabalho, né? Quando o bagulho é até profissional aqui, o Rashid aqui...
E sua leitura é considerada um hobby? Porque você lê num volume surreal.
Eu não sei se dá pra... Ah, acho que é um hobby também, mas ao mesmo tempo é... A leitura pra mim faz parte do meu trabalho. Faz parte do meu... Tipo, do meu caminho pra me tornar quem eu quero ser, entendeu? Então faz parte do... É o meu investimento de tempo. Então não sei. Pode ser é um hobby, pode ser lido como um hobby. Lido, pegou. Pode ser lido como um hobby. Mas também é parte do meu trampo, tá ligado? Eu acho importante isso também, porque a gente se distrai. Assim, enfim, né? A gente... dá uma descomprimida, assim.
O podcast é meu novo hobby.
Ah lá, o podcast é o novo hobby dela. Não sei, vai que você ganha milhões com isso aqui, aí não vai ser seu hobby.
Alô, mas... Marcos, eu tô brincando.
peraí, anuncia aqui.
Boa.
O segredo, faça um bom trabalho e compartilhe-o com as pessoas.
Sim, gente, não adianta nada você ficar escrevendo só pra você.
Naquele livro... O Caminho do Artista, a Julia Cameron fala sobre isso também, sobre acreditar nas suas ideias, apostar um pouco mais, assim, deixar que as coisas fluam, colocar o bagulho na rua, tudo que você faz tem valor, entendeu? E perder um pouco o medo de dividir isso com as pessoas, né? É isso, eu acho, fazer seu trampo, fazer o melhor que você pode, é uma fotografia daquele momento também, fazer o melhor que você pode e, mano, tocar o barco, vamos aí, vamos pôr... Uma vez o Fiote falou isso pra mim também, numa das nossas conversas aqui em casa, ele falou um bagulho do tipo, que a gente tinha muitas ideias e tinha medo de executá-las, né? Ele falou, mas o que adianta ter as ideias boas se vocês não executam elas? Tem que botar pra frente, mano. Tipo, ela já não existe, o não nós já tem, tá ligado? Agora é colocar ela na rua pra ver se dá certo.
Sim, acho que esse tópico também, o Austin Kleon, ele abre mais ele no Mostre Seu Trabalho, que é o segundo livro da série, né?
Nossa, você tá sendo paga por esse cara?
Devo ser. Talvez, quem sabe, no meu caixa 2. Mas assim, o Austin Kleon, ele abre mais isso, porque é sobre você compartilhar o que você tá fazendo. Se você quer ser referência no que você faz, Olha eu entregando meu segredo. Não é à toa que eu sou a famosinha da quarentena. Eu busquei por isso, Brasil. Mas assim, se você quer que o seu trabalho seja visto, que você seja vista como referência no que você faz, você tem que falar sobre o que você está fazendo. Então assim, todo dia você compartilhar uma foto que seja do seu trabalho, de alguma coisa que está envolvida com o que você faz, um backstage de um palco, backstage tipo de uma sessão de fotos, ou no meu caso, às vezes eu posto uma foto do meu computador, da minha agenda, tipo, pra falar, porque senão você faz e as pessoas não veem. A Bozoma tem uma frase muito boa, Bozoma Sanjão, procurem saber sobre essa mulher. E aí ela fala assim, se você não falar sobre o que você faz, as pessoas vão falar. Sem você. Então, assim, eu não lembro exatamente a frase, mas é isso, porque se você não contar o que você tá fazendo, as pessoas vão contar a mesma história. Você fez um puta trabalho em equipe, as pessoas vão contar a mesma história e não vão citar teu nome. Então, como que você vai mostrar o quanto você faz, o quanto você é criativo, enquanto você é bom no que você faz? Então, é importante que você compartilhe o que você está fazendo.
Muito bom, muito bom. É interessante isso aí. Vamos lá. Pontos 7 e 8. 7. A geografia não manda mais em nós. E 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. A geografia não manda mais em nós. Fala aí, Daniel.
Estamos vivendo num mundo globalizado, meu povo. Tudo que você posta hoje pode chegar para pessoas no mundo inteiro. Então, assim, você faz um post lá sem querer no seu Twitter, ele pode bombar e chegar em alguém que trabalha na mesma área que você no Japão e se identificar com o que você falou. Hoje as informações são assim, não estão mais concentradas, a gente tem alcance geral. Então, quando você vai falar coisas legais ou não, você tem que ter consciência disso. Que não tem mais geografia. Tanto que estamos no meio de uma pandemia, um vírus que surge numa cidadezinha no interior da China, se espalhou para o mundo inteiro em pouquíssimo tempo. Tipo, até fisicamente não existe mais essa limitação. Imagine na internet, que é onde todo mundo está trabalhando e compartilhando, né, o que está fazendo.
Acho que também é bem objetivo esse ponto aí, né? Tipo, tudo que a gente faz hoje é mundial. Acho que as lives agora, nessa época de pandemia, são uma boa prova disso, né? As lives nada mais são do que um show que pessoas do mundo inteiro podem assistir quando estiver ali rolando, entendeu? Não é o show que o Rashid vou ali em São José dos Campos fazer um show. Só pessoas de São José dos Campos que estiverem na casa de shows em que eu estiver tocando que vão ver aquele show. Uma live não. Uma live é a pessoa que está em São José dos Campos ou lá em Wuhan, na China, vai poder ver esse show, tá ligado? É isso. Acho que a geografia não nos prende mais quando se trata de mostrar o nosso trabalho dessa maneira, né? Eu acho que você compartilhar ali pequenas coisas do seu trabalho, do seu dia a dia, para mostrar para as pessoas também, né, um pouco do que você faz, um pouco da sua rotina. Lembrando que não existe. Parece que o bagulho virou um workshop, né? Mas lembrando que não existe receita de bolo também para você fazer barulho, para você fazer sucesso, para você dar certo na vida. Isso são coisas que o cara falou, que o Austin Kleon falou, com as quais a gente aqui se identifica, mas não significa que tem que seguir tudo à risca ou que tudo isso dá certo para todo mundo.
Exato.
Tá ligado?
Não, e às vezes também é mais sobre você fazer. Quando ele fala de tudo isso, eu acho que também nem todo mundo tem, tipo, o meu interesse não é ter 1 milhão de seguidores me vendo a Daniela como a executiva da música fodona. Tipo, não é isso, entendeu?
Ah, não?
Pode ser, mas não. A minha ideia é que as pessoas, pelo menos ali do mercado da música, que é uma cidade pequena, que tá no próximo tópico, as pessoas saibam que tem uma pessoa aqui, uma mulher preta, periférica, que tem uma produtora hoje que trabalha com artista, que tá aí com 10 anos de estrada fazendo as coisas acontecerem, entendeu? E aí, isso pra cadeia. E pro nosso público, pras pessoas que não nos acompanham, pros jovens, é mostrar que é possível.
Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. E aí?
Você é o cara legal, Rashid. Você que tem que falar disso.
Eu não sou o cara legal, não sou o cara que faz esforço pra ser legal e tal, nem nada do tipo.
Você não faz esforço nenhum, você é legal, você nasceu legal.
Porque eu sou péssimo pra puxar assunto, inclusive, com as pessoas e tal. Mas eu não sei, acho que talvez a forma como minha mãe me criou, assim, então eu tô muito cheio. Eu gosto de pensar que eu sou bom em ler as pessoas, entendeu? Então eu consigo perceber se essa pessoa está disposta a trocar uma ideia, essa pessoa não quer conversa, essa pessoa está de boa, essa pessoa está puta da vida e não quer falar comigo agora, tá tranquilo, sabe? E a partir daí você consegue saber, tipo, de que forma você aborda aquela pessoa, se colocando um pouco no lugar dela, a partir disso aí que você consegue captar na energia. Não é um bagulho de, tipo assim, de achar e tal. Às vezes você sentir como no primeiro bom dia, como a pessoa já te respondeu, você... putz, talvez não esteja tão bem. Pô, tá tudo bem. Eu acho que não tem receita também, não é um bagulho que é consciente, né?
Ele tá... Acho que aqui nesse ponto ele tá falando mais sobre você não ser escroto com as outras pessoas. Então, assim, é sobre você tratar bem... É aquele lance de não adianta nada fazer yoga e não dar bom dia pro porteiro, sacou? Então, tipo, você tratar todo mundo com respeito, porque é assim que a sociedade deve ser em primeiro lugar.
Sim.
Em segundo lugar, porque o mundo não dá voltas, ele capota. Então, tipo, você tem que estar sempre atento, porque você às vezes está tratando lá o cara que está começando que nem um pedaço de bosta. E aí amanhã esse cara pode estar num cargo ali que, tipo, poxa, olha o que eu fiz. E aí é tarde, meu amigo.
É.
Porque você, tipo, se você tivesse sido legal com as pessoas de modo geral, como a sociedade deveria ser, porque eu odeio esse mundo onde você só é respeitado se você não for, se você for escroto o tempo todo.
Exato.
Então, tipo, se você for arrogante, se você ficar falando com as pessoas em tom hierárquico e essas coisas, eu acho que não precisa de nada disso. Acho que dá pra gente prestar serviço ou ser um prestador de serviço sem partir do ponto que o outro lado, que o seu oponente, tipo, e não é oponente no sentido de inimigo nem nada disso, é só porque é a pessoa que tá do lado oposto nesse caso, que sempre partir do pressuposto de que o outro lado não presta, o outro lado não é legal, o outro lado tá querendo me ferrar. Porque não é assim, às vezes as pessoas só estão ali porque a gente precisa da... Não dá pra fazer tudo sozinho, né, gente? Então a gente precisa, às vezes, prestar serviços ou contratar serviços porque é uma necessidade do trabalho, da vida e etc.
É assim, em primeiro lugar também... mano, é que nem você falou, é como a vida deve ser, né? Tipo assim, você não deve tratar as pessoas bem com medo de que lá na frente você, tá ligado? Você pode, tipo assim, não vou tratar essa pessoa mal porque lá na frente pode ser que o jogo vire. Não, você tem que tratar a pessoa bem porque ela é um ser humano igual você. Trata as pessoas bem, caralho, para de ser otário com as pessoas, tá ligado? Tipo, mano, não quer dizer que você tem que ser trouxa, não quer dizer que você tem que ser idiota e deixar as pessoas montarem em cima de você. Acho que isso não tá no livro, mas também fica aí uma lição. Tem um meio termo aí também, porque eu também, o Rashid é o cara legal, mas eu já me lasquei muitas vezes, porque eu também não sabia o limite de ser o legal, e acabava ultrapassando e virava o otário da história aí, tá ligado? Não pode... O Rashid é o cara legal, deixa ele lá na chuva, lá esperando, lá, sem camarim no show, tá ligado? Enfim, mas eu acho que é... Mano, trata as pessoas direito, faz os bagulho com respeito, todo mundo merece respeito, todo mundo tá ali defendendo o seu bife, se coloca na posição dos outros também, tá ligado? Quando às vezes você receber uma resposta torta, tenta entender o que tá acontecendo também, tenta ler a situação, entendeu? Pra você ter um melhor relacionamento com os outros seres humaninhos. Fala aí, qual que é o próximo? 9º e 10º ponto.
9º ponto, seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. Nesse aqui o Rashid é expert. 10, criatividade é subtração.
Tá vendo? Já é uma prova de que dá pra ser legal e ser chato ao mesmo tempo. Eu sou chato. Eu sou chato com as minhas coisas. Sou chato com o meu trampo. Eu sou chato pra fazer um som, pra fazer um clipe, pra fazer um show, pra fazer um podcast. Eu sou chato, muito chato, muito chato.
E com a sua rotina, né?
E com a minha rotina. Eu acho que a chatice, ela não quer dizer... Novamente, não é pra você ser escroto com ninguém, tá ligado? Não é pra você ser otário com ninguém. Eu acho que é você ser rigoroso, né? Você ser rigoroso com seus métodos, ser rigoroso, ser firme naquelas coisas que você acredita, porque é o seu plano. Então é o seu plano acima acima das outras situações que às vezes a vida pode apresentar. Mas isso não quer dizer pisar na cabeça de ninguém para realizar suas coisas, tá ligado? Não confunda uma coisa com a outra. Seja chato em relação a você mesmo, em relação a como você movimenta a sua cadeia de trabalho ali, como você movimenta a sua organização, as suas coisinhas ali. Seja chato com as suas coisinhas, tá ligado? Minha mãe diria, minha avó diria. Seja chato com as suas coisinhas, seja legal com as pessoas.
É uma coisa que eu tento. Eu não sou muito boa de rotina, eu não sou uma pessoa muito regrada. Porém, eu sou um pouco perfeccionista com o meu trabalho, assim. Então, isso, de certa forma, me atrapalha, porque eu tô na gestão de duas empresas, a produtora e a loja. E aí, muitas vezes, eu sou centralizadora nas funções. Tem muita coisa que eu já não deveria estar fazendo, porque eu tenho uma equipe incrível trabalhando comigo, pessoas super competentes, interessadas e que amam a parada igual a gente. E muitas vezes eu deixo isso de lado por ser chata, porque, ai meu Deus, porque se vier errado, ai porque retrabalho, ai porque como que as pessoas vão receber se for errado. E aí isso é importante também, é ser chato, mas também aprender a controlar isso, né, equilibrar isso, para você conseguir seguir e não ser centralizador, porque isso prejudica no meu caso que trabalho com gestão.
Ser chato, ser frio, ser calculista com tudo, né, inclusive com você, e saber colocar tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, que é muito difícil na mesa na hora de pensar nas suas e tomar suas decisões. 10º ponto, criatividade e subtração.
Vou ler a frase que tem no livro porque ela explica e aí a gente discorre sobre.
Tá.
O foco é não apenas prestar atenção no que se quer, mas deixar de fora o que não se escolheu. Então, é você aprender a realmente tirar da frente o que não é do seu interesse.
Exato.
O que não cabe no seu trabalho, o que não cabe na sua vida. Então, isso são coisas que vão ativar a sua criatividade. Acho que tem muito a ver com o que você fala do livro da Julia Cameron, do Caminho do Artista. Que ela pega e fala de você criar um lugar de trabalho, um lugar que tem as suas coisas ali, para não ter uma coisa que te tira totalmente do ambiente, do seu foco, do que você quer, do que você vai fazer.
Se não me engano, é até uma das 48 leis do poder do Robert Greene, que é cria um ambiente onde sua vitória seja inevitável. Se não me engano, é dos 48 leis do poder. Que é o ambiente, se refere ao ambiente mesmo, tá ligado? As coisas que te inspiram, deixa tudo ali e tirar. E aí você tira mesmo, tira literalmente do seu caminho, do seu ambiente. Mano, as paradas que vai estragar, que vai te estragar, que vai estragar o seu dia, que vai te desconcentrar, que vai te atrapalhar. É tipo, você está investindo em você, no que você quer se tornar. E quando se fala, está investindo em você, tem um livro chamado, que eu vi o Marechal postando uma vez sobre esse livro, chamado No Excuses, né, Sem Desculpa, e é de um cara chamado Brian Tracy, e ele falava esse bagulho de você investir em você todo dia, mas na pessoa que você quer ser. Não é tipo assim, ó, estou investindo em mim, estou comprando essa camiseta aqui que eu gosto, estou investindo em mim, eu vou comprar esse Danone aqui que eu gosto. Não, é investir na pessoa que você quer se tornar. Isso exige sacrifício, é isso que exige disciplina. Então é você tirar um tempo, fazer as coisas ao seu redor de um jeito que tudo te encaminhe para aquilo ali. Então é menos horas de televisão assistida para você ter mais horas investidas no seu caminho, no bagulho que você quer. Inclusive, ele fala bem mal da televisão nesse livro aí, tá ligado? Tem até um bagulho que eu acho que não sei se é real. Me parece até meio radical, que é um bagulho meio que, tipo, me fale, tipo, tem uma máxima dos caras aí, não sei da onde, talvez dos Illuminati, que é tipo assim, quanto mais horas de TV assistidas, menos sucesso obtido. Era tipo isso, tá ligado? Porque é um bagulho realmente Nossa. que te tira ali, né? Te distrai, de fato, tá ligado? Enfim, talvez até meio radical, mas tem muito sentido aí. Não...
E pra televisão hoje a gente pode usar várias coisas, né? Mais horas no celular, mais horas nas redes sociais.
E não é TV, tipo assim, pô, você tá assistindo um documentário aí, não é disso que o cara tá falando, tá ligado? Agora, ou você tá assistindo lá X aleatório qualquer coisa, tá ligado? Ah, pera aí que eu tô vendo aqui como que se corta a unha do pé com tesouras feitas de bambu lá no sudoeste da entendeu? Da PQP, é tipo assim, ó, Tá, essa informação pode ser útil até em algum momento, mas, porra, você não tem outras coisas pra fazer. Não, meu parceiro, minha parceira, tá ligado? É, mais ou menos por aí. E, enfim, né, eu acho muito interessante algumas coisas que esse cara fala, principalmente esse lance do investir em você, investir todo dia no tempo em você, de fato, mas é em você, no que você quer se tornar, tá ligado? Não é em algo que somente te dê prazer.
E a gente volta lá no primeiro ponto, que é quando eu falo que eu acompanho meus mentores. Essa pessoa vai lá e posta algum conteúdo sobre criatividade, inovação, produtividade e todas essas coisas que têm a ver com o trabalho que eu realizo ou quero realizar. Então eu falo, putz, esse livro aqui é um livro que eu deveria ler também. Então, assim, a gente fica, por que que eu quero ler aquilo? Porque se essa pessoa, ela se informa dessa forma para ser boa no que ela faz, a ponto de eu a admirar, talvez se eu ler, eu possa ser essa pessoa para alguém no futuro.
Exatamente. É mais do que se influenciar naquela pessoa que tem influência sobre você. Você tá se inspirando na inspiração da pessoa que te inspira. Isso é dark pra caramba. Isso é uma viagem no tempo. Mas é você ir mais a fundo ainda no lance da influência.
Sim, e aí, pra mim, pelo menos, são os verdadeiros influenciadores. O que me influencia na internet é isso, muito mais do que roupa e essas coisas. O que é muito legal também, gente. Tipo, não tô diminuindo nada. Tô falando que eu, Daniela...
É que no seu tipo de trabalho também. Se é uma pessoa que trabalha com moda ou design.
Exato. Eu sou muito fã da Beyoncé, mas, assim, quem eu encontrei na rua e quase morri do coração foi a Ivete, que é PR dela, entendeu? Então, assim, a gente entra...
Onde você encontrou essa pessoa?
Em Barcelona. Desculpa, Brasil. A gente tava lá a trabalho. E pra ver o show, lógico, muito já bom. Que ele tava ali junto.
Muito bom.
Mas, assim, eu sigo as pessoas da equipe dela, porque já que eles fazem um trabalho tão grande e inovador, quem são as mentes por trás disso, entendeu?
Sim.
E aí... Tem várias pessoas aqui também, eu não quero começar a citar nomes, porque aí eu teria que citar muitas pessoas para não ser injusta.
Sim.
Mas tem muitas pessoas aqui que me inspiram muito, e muitas delas eu falo, assim, eu sou um pouco chata até, eu mando mensagem falando, caramba, você é muito foda, sou muito sua fã. Mas é porque eu realmente sou, entendeu? Porque eu acompanho e me inspiro muito nessas pessoas. Acho que é isso, não é?
Acho que é isso, né? Acho que o primeiro episódio do Cama, Mesa e Trampo está ótimo, lindo, maravilhoso.
Nosso episódio piloto. Conte pra gente o que vocês acharam. Fala o que vocês acham que a gente pode falar aqui. O e-mail é camamesaetrampo@gmail.com. Siga eu e Rashid nas redes sociais. Conversa com a gente por lá também. O meu é @dani_msk. E o Rashid é @mcrashid em tudo. E vamos continuar aqui em contato. A gente vai fazer isso aqui semanal. Vamos ver se vocês curtem.
Exato. Então, estamos começando aqui uma nova experiência. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tô muito hypado para isso aqui lançar. E da hora, mano. Tô muito feliz, da hora, Dani. Muito bom fazer isso com você, nego. Da hora. Não, tô feliz.
Amor, feliz 13 anos pra nós.
Feliz 13 anos pra nós. Feliz aniversário.
Então tá, gente. Um beijo. Até a próxima. Estamos juntos.
Mande seu e-mail lá com a sua sugestão ou com o seu recado, certo? Nós queremos saber o que vocês acharam dessa parada aí. Tamo junto de verdade. E a pergunta que não quer calar é, Dani, o que a gente vai fazer pra jantar hoje?
Oh, meu Deus!